Rádio Elétrica Mulheres da América. Produção e apresentação, Eliana Guedes.
Sonhe. Tem até pesadelo se preciso for, mas sonhe. Essa máxima das máximas é da Patrícia Galvão, ou simplesmente Pagu, nossa voz de hoje no programa Mulheres da América. Eu sou Eliana Guedes e vou começando a função com o Brejeiro, música do Ernesto Nazaré, compositor de geração anterior a ela, tocada aqui pelo Quinteto Vila Lobos. Nos registros formais, ela foi a filha de uma família conservadora de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, nascida em 1910 e por lá deixando fama de escandalosa, malcriada, que falava palavrão e fumava na rua, usava cabelo eriçado, destruidora de lares. Para o próprio Partido Comunista Brasileiro, ao qual se dedicou com paixão e pelo qual trabalhou de lanterninha em cinema e operária metalúrgica, Pagu não passava de objeto sexual, provocadora, agitadora individual, sensacionalista e inexperiente. É, Patrícia Galvão queria ser alguém e foi alguém, com todas as letras maiúsculas. Além de ativista política, foi quase tudo: escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista. A próxima música é ela própria, uma desbravadora de caminhos. É a primeira marcha de carnaval com letra, composta por uma desbravadora, é claro, a Chiquinha Gonzaga, musicista do século XIX e XX, primeira pianista de choro e maestrina de orquestra do Brasil, aqui nas vozes das irmãs Dircinha e Linda Batista. Oh, abre alas!
De ouro é que vai ganhar.
Magu, Zazá para os íntimos, Mara Lobo para outros, King Shelter para quem lesse seus contos policiais. Foi musa dos modernistas antropofágicos, embora tivesse só e apenas 12 anos de idade quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, e, portanto, ilustre desconhecida daquele povo, né? Mas 6 anos depois, ela já deu um jeito de frequentar as rodas do modernismo na capital paulistana. Pois o movimento cultural e artístico seguinte ao modernismo é o tropicalismo, e eu penso que se Pagu tivesse a chance, teria vestido um parangolé. E o que é? Parangolé é uma capa colorida criada pelo artista multissensorial, hoje seria chamado de multimídia, Hélio Oiticica, de uma geração posterior à da Pagu, porque ele encontrou no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, um abrigo improvisado construído por um mendigo na rua, onde tinha uma placa na qual se lia: "Aqui é o parangolé, ó." O Oiticica criou então uma capa para dar ao público a chance de vestir essa capa, de deixar de ser público espectador externo de si mesmo, para ser participante artista na atividade criadora. Eu estou contextualizando para tocar a música que a Adriana Calcanhoto fez sobre Parangolé Pamplona.
Parangolé Pamplona, você mesmo faz. Parangolé Pamplona, a gente mesmo faz. De pano de uma cor só, e é só dançar, e é só deixar a cor tomar conta do ar verde, rosa, branco, no branco, no preto. Você mesmo faz. O parangolé Pamplona, você mesmo faz. O parangolé Pamplona, a gente mesmo faz. O parangolé Pamplona, você mesmo faz. Um retângulo de pano de uma cor só. Yeah. você mesmo faz. O parangolé Pamplona a gente mesmo faz. O parangolé Pamplona você mesmo faz. O parangolé Pamplona você mesmo faz. O parangolé Pamplona você mesmo faz.
Patrícia Galvão usou vários nomes para escrever, falar, defender suas verdades. Aos 15 anos foi Patsy para publicar seu primeiro texto no Brás Jornal, na cidade dela. Para família e amigos ela era Zazá, cujo despertar sexual em tenra idade, segundo ela, nada teve de precoce. Nas palavras da Pagu, não foi por precocidade mental que entreguei meu corpo aos 12 anos incompletos. Se existia revolta contra as coisas estabelecidas, eu nem pensava nisso, e no entanto sabia que agia contra todas as normas, e duplamente, pois não era livre o homem que me possuiu. Ela escreveu isso numa carta autobiográfica para o segundo marido, Geraldo Ferraz, com quem teve seu segundo filho também, Geraldo. Essa carta ficou tão longa que virou um livro, Paixão Pagu, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, escrita em 1940 e mantida inédita até 65 anos depois, quando foi publicada, só em 2005. A gente ouviu A Fiandeira, do Heitor Villa-Lobos, com o pianista Roberto Sidon. Patrícia Galvão forçou um casamento para se ver livre da família. casamento que foi anulado logo depois da cerimônia. Aí ela conheceu o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Com Oswald teve um caso amoroso que terminou em casamento oficializado num cemitério. É, em São Paulo, no cemitério da Consolação, diante do jazigo da família dele, da família Andrade. E sobre esta data, o Oswald escreveu em seu diário: cumpriu-se o milagre. Agora sim o mundo pode desabar. Com ele, Pagu teve o primeiro filho, Rudá de Andrade. Ela foi a primeira mulher presa por razões políticas do Brasil, considerada inimiga pública, seria presa ainda outras 22 vezes, sendo a última em 1935 por sua participação na Intentona Comunista, um levante militar idealizado por Luiz Carlos Prestes, que pretendia a derrubada do governo ditador de Getúlio Vargas. Ao longo de 5 anos, Pagu foi mantida sob isolamento e tortura. Mas ela só deixou a militância quando sofreu deslocamento do útero pelo trabalho pesado na metalurgia. Mesmo assim, retomou a política em 1950 pelo Partido Socialista Brasileiro. Seu único romance Parque Industrial é considerado o primeiro romance proletário da literatura do Brasil. Nele, sob o pseudônimo Mara Lobo, denuncia a miséria das classes baixas e retrata a condição das mulheres operárias e imigrantes, vistas pelos burgueses como meras analfabetas, pedaços de carne fresca. Eu rodei agora uma dança brasileira do compositor Camargo Guarnieri, tocada pelo pianista Max Barros. E a Pagu escreve em sua coluna A Mulher do Povo no jornal Homem do Povo, fundado por ela e pelo Oswald, e que só viveu 8 números, porque depois foi fechado pelo governo. O título da coluna é Normalinhas. As garotas tradicionais que todo mundo gosta de ver em São Paulo, risonhas, pintadas, de saias de couro e boinas vivas, essa gente que tem uma probabilidade excepcional de reagir como moças contra a mentalidade decadente, estraga tudo e são as maiores e mais abomináveis burguesas velhas. Comentam um tango idiota numa fila imbecil ou deturpam fatos escandalosos de uma guria mais sincera. em luta corporal com o controle cristão. Agrupam-se para abandoná-la. A camarada tem que andar sozinha. É uma imoralidade, ao menos se fizesse escondido. É isso mesmo que elas fazem. Eu, que sempre tive a reprovação delas todas, que não mentia com as minhas atitudes, com as minhas palavras e com a minha convicção. Eu, que era uma revolucionária constante. Eu que as aborrecia e as abandonava voluntariamente enojada da sua hipocrisia. Acho bom vocês se modificarem, pois que no dia da reivindicação social que virá, vocês servirão de lenha para a fogueira transformadora. Pagu resistiu e viveu 52 anos. Até a semana que vem.
Tem um preço.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ratatá. Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Modelo dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que mulher.